Está começando mais um Comicast! Aqui quem fala é o Pedro, do meu lado direito temos o...
O Manga!
Eu sou o Carioca!
E aqui é o Vitinho! É,
falei galera, meu nome é Thales, mas conheci também como Thales.
E o assunto de hoje é...
Testes!
Bom, a gente vai falar hoje então de teste, que são... testes que acontecem com o nosso portal, que a gente tem que fazer essa competição, que é onde a gente vai ver se nosso carro vai realmente quebrar ou não, e aí que a gente vai poder agir sobre isso durante o ano para a competição chegar mais forte.
E aí? A gente vai para uma pista, para um lugar mais afastado, a gente tem dois locais onde a gente faz teste, um local cedido pela Crocs e outro local
Só abrindo parênteses aqui, a Crocs, que tem a melhor batata palha do Brasil.
Não é só batata palha não, Satã. Temos batatas congeladas. Vários outros tipos de batata. Pessoa é batata, pessoa é batata.
E a gente tem a pista também do Setã, que é uma pista, um espaço da universidade, que geralmente com a colaboração de estagiários e trainees e pessoas com muito afinco, que pegam na enxada com muita alegria ali debaixo do sol, a gente criou obstáculos para testar mesmo o nosso carro, para botar nosso carro à prova. A gente coloca pneus, a gente coloca tocos de madeira, rampas.
Isso. Essa pista, igual o Carioca falou, da Crocs, onde a gente faz os nossos testes dinâmicos, que é a parte de manobrabilidade, teste de frenagem, nesse sentido, e a pista Setã já é mais voltada para enduro, que é onde que fazemos obstáculos, simulando o mais próximo da competição, que como o Thales falou, para a gente ver o que é aquilo que o nosso carro vai falhar, para a gente conseguir reparar isso antes da competição.
Mais próximo é até mais difícil do que a competição, né?
É, exatamente, simular uma coisa hardcore ali pra chegar na competição.
Manobrabilidade, obstáculos mais próximos.
Exatamente. E muito mais que, além de testar nosso carro, é testar nosso piloto, porque, querendo ou não, ele tem que ter uma preparação pra tudo aquilo que ele vai passar na competição. Porque é não só a habilidade de pilotar o carro, é toda a pressão que envolve a competição. Você tem várias pessoas te assistindo, você está com toda a sua responsabilidade nas suas mãos, todo um trabalho de várias pessoas ali que está sob seu encargo. No sentido também, às vezes, não só falar sobre a seriedade que é o teste, mas cada um contar o seu ponto de vista sobre os diversos testes que a gente faz.
É isso então, pessoal, a gente vai contar sobre histórias que aconteceram durante o nosso teste. Então acho que seria legal começar cada um contando a história de como é que foi que ele se sentiu durante o primeiro teste e que ele viu como é que era a equipe, viu a primeira vez o carro da equipe que ele estava andando realmente.
É, emoção de ver ali todo o propósito para ver onde aquilo que você está entrando, onde você está começando. Eu não estou conseguindo concluir uma ideia.
Acho interessante do primeiro teste, com relação ao cara que acaba de entrar no Bajo, é que ele começa a ver realmente como que o carro vai funcionar. Então, geralmente, no primeiro teste, você sempre pede para o mais novo ter uma responsabilidade em algum ponto, para o cara começar a se começar a se familiarizar com a dinâmica do carro em si, como vai ser um momento de competição, coisas que ele vai ter que fazer, responsabilidades que ele pode ter durante a competição, ele até ir treinando resolver alguns problemas que podem acontecer.
Também é bom pessoa nova para o teste, porque a gente precisa de comissário para desagarrar o carro algumas vezes, né? E nisso, claro, as pessoas mais novas estão sempre muito engajadas nesse processo de correr atrás do carro, de engolir barro e de desatolar o carro.
Seja comissário.
Seja comissário. A gente tem vários trainees hoje na equipe que devem estar nos escutando e eu queria que você desse um recado para eles, Satã. O que você tem a dizer para esses trainees?
Vocês estão sendo avaliados a todo momento.
Como foi o seu primeiro teste?
Então, meu primeiro teste foi bem engraçado, porque eu fui lá e na real não era um teste, eu tava fazendo um treinamento de fotografia. Aí a gente ficava jogando as folhas pra cima e tirando foto das folhas, enquanto o cara tava fazendo o teste lá, acho que quebrou, não lembro. Foi, eu tava muito focado na fotografia. Foi super divertido o meu primeiro teste.
Ah, na verdade era um teste, né?
Era um teste, mas pra mim não foi.
Treinamento de fotografia junto.
Eu lembro que meus primeiros testes, inclusive acho que mais de cinco, meus cinco primeiros testes, o carro ele ficou cerca de 5 horas quebrado e andou cerca de 22 minutos, mais ou menos, pelas minhas contas. E ainda assim andava 2 minutos, quebrava mais uma hora. E assim foi indo até o fim, então eu demorei bastante para o carro andar.
Acho que a gente frustrou bastante, porque o primeiro teste, na verdade, foi um dos posteriores, foi o que o carro mais andou. O carro andou pra caramba e depois nos outros testes sempre dava problema. O carro dava uma volta e quebrava uma coisa e dava um problema no motor e soltava semi-eixo e um parafuso que arrebentava, uma chapinha trincada, e a gente ficava às vezes frustrado por causa disso que tá acontecendo. E a gente às vezes busca falar assim, velho, o que que eu posso fazer ali pra tá melhorando isso?
Inclusive, eu nunca sabia que tanta coisa podia quebrar dentro de um carro. Eu fiquei impressionado quando eu tenho lá, né? Eu não sabia que tanta coisa quebrar dentro do carro, até às vezes uma cordinha que arrebenta, cordinha de acionamento do motor.
Já quebrou, porra.
Que quebra e que te regaça e você fica o dia inteiro por conta de arrumar aquela coisa. Mas o meu primeiro teste foi que eu vi que o... Acho que foi legal que foi realmente quando você começa a se aproximar mais do pessoal da equipe e você começa mais a fazer amizade. Porque, querendo ou não, tem alguns ele tem que arrumar no carro, né? O setor geralmente quebrou que fica mexendo mais no carro, o mecânico de pista. Enquanto isso, os outros estão lá fazendo idiotice. E aí, acho que é nesse ponto que você também começa a pegar bastante intimidade com o pessoal da sua equipe.
Isso que você falou é interessante. Só abrir um ponto aí pro pessoal que entrou, porque se tiver tendo um teste, é importante que não fique parado, porque se for ficar parado, você não precisa estar na equipe. Mas com relação a se quebrar alguma coisa, vai ver o que está acontecendo. Vai entender o que quebrou, por que está quebrando. E tipo assim, se você consegue ajudar o cara de alguma forma, lógico que provavelmente você não vai chegar e vai enfiar a mão lá e vai consertar o trem. Mas dependendo, o cara está precisando de alguma ajuda, ele, tipo, pega uma ferramenta, segura aqui, faz alguma coisa desse jeito. É sempre importante o cara que entrou na equipe agora, ele desenvolver esse pensamento, porque isso ele vai levar pro resto da vida de bagageiro dele.
Isso, e às vezes ali você tá por dentro, perguntar o que que tá rolando, às vezes dá a sua ideia, mostrar que às vezes é isso que às vezes a gente busca na galera mais nova que tá chegando, porque quem tá ali dentro às vezes tá muito focado num tipo de coisa, mas você que tá do lado de fora tem uma visão diferente sobre a coisa e pode dar uma ideia que vai solucionar o problema. E é isso, às vezes, e ali também é o momento que você vai mostrar suas habilidades, é onde que você vai se direcionar dentro da equipe. Se você é um cara assim, muito bom numa área de construção, ou ser às vezes um mecânico de pista, ou às vezes ajudar na área de projeto. Isso que às vezes é importante, a participação no teste e estar por dentro de tudo que está acontecendo.
É, o meu primeiro teste foi também o primeiro teste da Elo. Nosso atual protótipo, nosso carro atual, foi muito legal para mim. Foi uma coisa que eu não estava preparado para ir lá, estava marcado para 7 horas da manhã, eu acho, para estar na oficina, e eu queria mostrar serviço, acordei umas 6h40 e saí correndo para lá. Falei, vou lá, o teste deve ser uma coisa rápida, depois do teste tomo café da manhã. E aí o teste foi até mais ou menos umas 4 horas da tarde, 5.
Isso sem falar que às vezes marca o horário de saída e sempre tem uma coisinha que já, o teste já começa na oficina. Porque já o que tem que dar errado já começa na oficina. Marca pra sair 8 horas da manhã, aí sempre tem um probleminha, o carro vai sair com meia, uma hora de atraso. Aí você fica ali só esperando. O teste foi, no meu primeiro teste, foi quando Eu fiquei responsável por organizar, porque antes não era dividido. O chefe de oficina é responsável por organizar a malha de ferramenta. Era cada setor organizava o seu. Aí o meu coordenador, na época, pediu para eu organizar as ferramentas do setor. Tudo bem, coloquei lá a bombinha do Fox. Só que na hora de pegar a chave, eu mal sabia, eu acho que eu levei só duas chaves. Chegou lá no teste, sempre. Pode ser. Você pode fazer uma lista, chega no teste e vai esquecer alguma coisa. Chegou lá no teste, eu tinha levado só duas chaves, que não conseguia desapertar nenhuma porta. Tiveram que pegar a moto, voltar cá no centro, cá na nossa oficina e buscar as ferramentas. E outra foi a outra coisa também que a gente teve que penar bastante, aprender a amarrar o carro na carretinha. Ou eu tive que ver tutorial de como tá
Nó Paulista.
Se você não tomar cuidado, você vai se amarrar junto.
Nó Paulista, velho. Não, eu peguei tutorial também, velho. Pra entender o Nó Paulista. Aqui treinou, os caras vão fazer, não, aí você pega aqui, aí tipo assim, um te ensina de um jeito, o outro te ensina de um jeito totalmente diferente. É o mesmo nó.
É. Vitinho, você, dentre nós cinco aqui, você é o único que já foi piloto, né? Você foi o único que viu esse teste de uma visão diferente, né?
Mas não foi essa o visão único muitas que vezes. Não foi o único que pilotou.
Verdade.
Já foi piloto.
Foi o único que pilotou aí.
Verdade.
E querendo ou não, temos vários meninos que estão aqui, né? Que, querendo ou não, a gente, no final, na aposentadoria do nosso carro, a gente tem a permissão de pilotar, né? Que querendo ou não, uma gratificação por tudo aquilo que a gente fez pelo nosso protótipo. Mas, igual o Daniel falou, tive a oportunidade de ser piloto e passei por muita coisa. É, uma dessas histórias foi testar o nosso atual protótipo. Faltando ali duas semanas para a competição e a nossa pista recém-feita, aí pediram para eu rodar com o carro. A gente tem, só para quem está escutando, a gente tem uma reta muito grande. E no meio dessa reta a gente tem uma mesa, um obstáculo. A galera falou pra me dar uma acelerada, e eu levei aquilo no pé da letra e meti o pé no acelerador e fui acelerando. Só que quem é bageiro, e pra, até quem não sabe, você nunca pode rampar uma mesa, você tem que passar nela suave. E eu fui...
Nem uma lhama no cio.
Fui louco. Eu só vi aquele carro subindo e subindo e subindo e do nada ele começou a me picar ali. E do nada eu já comecei a capotar e caí do lado. E do nada juntou a galera em cima de mim. E eu fiquei em estado de choque, fiquei paradinho ali e não falava nada. Todo mundo perguntando, Vitinho, você tá bem? Você tá bem? E eu não falava nada. Eu falei, peraí que tem alguém aqui, peraí que eu tenho que dar resposta pra galera. Não, tô bem sim. E quando eu saí do carro, acho que foi uma das piores sensações que eu tive, porque carro recém-feito e perto da competição, eu tinha acabado, quebrei o chassi, acho que foi a maior validação que o chassi teve, e rebentei também os braços dianteiros de suspensão. Aquilo pra mim eu achei pronto, acabou, e acabou comigo ali naquele dia.
Eu acho que também o teste foi marcante pra todo mundo que tava lá na época. Foi o teste faltando cerca de 2-3 dias para competição. A gente tinha um motor novo, a gente tinha acabado de comprar um motor. E o teste, durante o teste foi tudo dando certo, o carro estava uma beleza, o produto falou, nosso carro está muito bom. E do nada a gente escuta um barulho muito alto e o carro para de andar. Aí pergunta que a gente foi olhar o que foi e o motor tinha se quebrado tudo. Aliás, foi um momento de desespero para todo mundo, que faltava tempo de competição, todo mundo no teste ali sério. É, já no clima de competição mesmo, tentando avaliar o carro, vendo tudo que o carro poderia fazer durante a competição. E acontece uma coisa dessa. Eu acho que eu nunca vi pessoas tão tristes igual eu vi aquele dia. Ninguém conseguia falar nada, todo mundo só conseguia olhar pro lado e ficar sem reação mesmo. Acho que esse foi o dia que o teste mais marcou, infelizmente negativamente, mas no final deu tudo certo, né?
E é isso que mostra, às vezes, tanto a nossa vida de bageiro, a vida profissional e na vida pessoal mesmo. Às vezes, quando a gente espera muito por uma coisa, acho que vai tudo dar certo, e acaba que acontece uma coisa que ninguém tá esperando. E é isso, às vezes você tem um sangue frio nessa hora e poder buscar a solução e principalmente mostrar para aqueles que estão ali à sua volta, às vezes quem é dependente de você, que você sabe levar a situação muito bem e não vai desesperar. Porque querendo ou não, isso acontece em várias situações de diferentes formas.
É importante isso aí, porque foi exatamente o que aconteceu. O nosso motor do carro quebrou numa região lá que ninguém esperava que ia acontecer. Foi até uma surpresa. Nem lembro onde é que quebrou no carro lá, mas...
Foi no carro, foi a biela, arrebentou saiu
quebrando tudo lá dentro.
E, tipo, era o último teste pra gente embalar o carro pra ir pra competição.
E a gente conseguiu resolver isso, tanto que a gente teve a capacidade de conseguir comprar um motor novo, ir para a competição, amassar esse motor antes da competição e ir para a competição e ainda competir.
Teve que ter um bom resultado, Guilherme.
E tivemos um ótimo resultado.
É, ué. Isso aí que é a importância da vivência no baixo, para você começar a arranjar solução para os seus problemas, cara.
A gente teve também no último nacional, né, a gente foi fazer o teste de frenagem já no sítio. Era 3 horas da manhã, a gente estava indo testar o freio. O celular nosso estava tudo para despertar às 5h30. E aí arrebentou o flexível, né? Isso aí também foi uma treta imensa.
E ali amanhecendo e a gente teve que trocar flexível, fazer toda a sangria do carro. Sim. E testar novamente e não só isso também, foi a questão do cabo acelerador, isso faltando uma hora ali para o caminhão partir para a competição, o governador, o cabo ali no governador deu problema e a galera não conseguia arrumar e tentava furar para passar o cabo, para prender o parafuso e próprio quebrando e igual eu não fiquei no sítio no dia, fui junto com o resto da galera para a competição e dando a hora do ITS e nada do carro aparecer e eu acho que isso não vai entrar aqui não, porque é competição. Porque eu falei que eu tava na competição.
Uma coisa também que eu achava muito triste durante o teste era fazer teste com chuva, principalmente almoçar durante um teste que estava chovendo. Isso pra mim era a pior parte de um teste que podia existir. Porque no teste, na nossa pista, primeiramente é só mato, não tem lugar pra sentar, não tem lugar pra fazer nada.
Muito
mato e barro. Você já tinha que sentar no meio da terra pra almoçar, porém tranquilo ali com sua marmita. Porém, no dia que estava chovendo, a nossa tenda já não era já das mais precárias, né? A gente tinha que almoçar basicamente no meio da chuva, com sua comida molhando. E ainda assim, todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava zoando ao outro ainda. Porém, era muito ruim. Isso eu admito que era uma parte péssima da minha vida. De almoçar com chuva durante o teste.
Pelo menos aqui em São João a gente tem a vantagem da nossa pista ser perto do nosso RU, né? Então a comida chega rápido.
Estrategicamente.
Nada melhor que você estar o dia inteiro, às vezes, debaixo de sol, queimando e chegar aquela marmita quentinha. Nada melhor que isso. Acho que é a melhor comida da sua vida.
E este foi mais um GlomeCast. Um abraço a todos. Deixa o like nervoso nesse áudio.
E utilizem seus coletes da forma tradicional.